Nas quartas-feiras, nós temos conversado sobre os sonhos de Deus para a nossa vida. Você sabe dos sonhos de Deus para você, para os humanos? Deus tem sonhos para nós. E nas quartas-feiras, nós temos conversado sobre isso. E na última quarta-feira, a gente entrou num tema, abordou um tema muito interessante, e eu percebi que quem estava acompanhando ficou assim, bem arrepiado, sabe? E eu falei, então eu preciso ainda avançar um pouco mais nesse tema, também trazendo para toda a igreja, porque nem todos puderam estar aqui na quarta-feira. E o texto bíblico, então, que a gente vai seguir hoje, é um texto bem conhecido da Bíblia, é um texto que vai servir de base para nós conversarmos, e eu já vou adiantando, a gente não vai encerrar esse assunto aqui, a gente deve encerrar esse assunto nas quartas-feiras. Quarta-feira é tempo para estudarmos a Bíblia e orarmos. O livro que nós vamos ler é Juízes, capítulo 6. Livro do Antigo Testamento, a gente vai ler a partir do verso 36 até o verso 40. Juízes 6, a partir do 36, diz o seguinte. Então Gideão disse a Deus, se de fato vais me usar para salvar Israel, como prometeste, dá-me uma prova da seguinte forma. Hoje à noite deixarei um pouco de lã na eira, onde se peneiram os grãos. Se pela manhã a lã estiver molhada de orvalho, mas o chão estiver seco, saberei que vais me ajudar a salvar Israel, como prometeste. E foi exatamente o que aconteceu. Na manhã seguinte, bem cedo, Gideão se levantou, espremeu a lã e recolheu uma tigela cheia de água. Então Gideão disse a Deus, peço que não fiques irado comigo, mas que me permitas fazer mais um pedido. Deixa-me usar esta lã para uma nova prova, desta vez que a lã fique seca e o chão ao redor dela fique coberto de orvalho. Naquela noite, Deus fez o que Gideão havia pedido. Pela manhã, a lã estava seca, mas o chão estava coberto de orvalho. Até aqui, que Deus abençoe essa palavra que é dele, no seu coração, no coração da igreja, no meu coração. Muitos chamam esse episódio de a prova de fé de Gideão. Inclusive, muitos usam esse texto para suas próprias experiências diante do Senhor, justificando e até mesmo ensinando que nós devemos pedir sinais a Deus para as nossas decisões. Buscar sinais é uma prática muito comum para muita gente de várias matizes cristãs, podemos dizer assim. Não necessariamente evangélicas, mas muita gente tem como prática usar sinais diante do seu relacionamento com Deus. A minha pergunta é que será que é assim mesmo? Buscar sinais é o padrão bíblico da relação de Deus com aquele que é o devoto? Podemos pedir a manifestação de Deus por meio de sinais para que Ele nos revele a sua vontade? Se é uma prática comum, como é que isso me atinge, atinge você? Se você utiliza, por exemplo, esse episódio de Juízes 6, de Gideão, para justificar essa prática de buscar sinais, me parece que esse texto, em particular, não é um bom exemplo de fé e nem um padrão bíblico para descobrirmos a vontade de Deus para a nossa vida. Então, hoje, um tema muito prático que nos atinge. Antes de você se armar e me julgar como alguém insensível, alguém muito ortodoxo na sua teologia, deixa eu explicar algumas coisas. Pode desarmar. A gente vai fazer uma caminhada apenas de um texto. E talvez isso sirva para mim e para você aprender um pouco mais de coisas que muitas vezes a gente fica distraído, porque são chavões que são criados. E muitas vezes a gente vai vendo coisas que, na verdade, não é bem isso. Então, deixa eu primeiro desarmar você e dizer o seguinte, amados, eu respeito muito o texto bíblico. Tento ser o máximo menos atrapalhado. Por isso que esse púlpito, para mim, ele é sagrado, não porque eu estou nele, mas pela função dele. E eu creio mesmo nas intervenções miraculosas de Deus. Eu creio nas intervenções miraculosas de Deus. Alguém está comigo aqui?
Amém.
Eu creio nas intervenções extraordinárias. Por isso que eu creio na oração. O que é a oração? Você ora, você foi ensinado a orar. Jesus nos ensinou a orar. Inclusive, a pedir coisas a Ele. Toda oração é uma expectativa da intervenção divina. É ou não é verdade? Quando você ora, você tem expectativa de que Deus vai intervir na sua realidade, na nossa realidade. Então, eu creio mesmo, amados, que a oração, como diz uns chavões aí, é a janela dos céus sendo aberta. Você está diante do Deus Todo-Poderoso que nós cantamos essa noite. Então, eu creio que Deus, Ele é poderoso. Deus continua intervindo. A oração é essa expectativa. Por isso que eu e você somos desafiados a orar constantemente. Eu sei pela revelação bíblica, e você também sabe, Deus é livre para agir nas circunstâncias, pois Deus domina tudo na criação. Não tem nenhum aspecto onde Deus não é aquele poderoso. Então, Deus, Ele é livre para agir. Eu creio no Deus que intervém na realidade das nossas vidas. É assim com você? Eu creio que Deus intervém. Eu creio nesse Deus que é transcendente, tão alto, tão grande, que nenhum de nós é capaz de tocá-lo, mas eu creio num Deus imanente, o Deus que está conosco, um Deus que intervém de forma objetiva. Por isso que eu quero desafiar você. Toda a intervenção de Deus inclui pessoas, coisas, seres. Deus é livre para agir, por isso que Ele é Deus. Não é o que eu acho, não é o que, se eu concordo ou não concordo, que vai mudar isso. Deus continua livre. Deus não é preso à minha teologia, Deus não é preso a nenhuma confissão de fé. Deus é Deus. Amém? Estamos juntos. Mas eu aprendo pela Bíblia que esse mesmo Deus que intervém de forma poderosa, porque Ele é todo amor, como é revelado, não tem nenhum ato de Deus que é fora do amor dEle. Deus, Ele é perfeito. Deus não vive em tensão entre amar e julgar. Deus é perfeito. Tudo que Ele faz é perfeito. E a Bíblia vai nos dizer que Deus, sendo perfeito, Ele nunca vai ferir o seu caráter santo. Por isso que nós cantamos hoje, Ele é santo. Deus jamais vai ferir o caráter santo dEle. Ele jamais será incoerente com aquilo que Ele nos revelou. Deus não vai ser um hoje e o outro amanhã. A Bíblia fala que não há nem sombra de variação em Deus. Amado, isso é um conforto para mim e para você. Porque nós podemos nos achegar a Deus, que Ele é perfeito, poderoso, todo amoroso, e Ele é o mesmo. Ele não ficou menos Deus. Ele não ficou mais fraco. Ele não envelhece. Tem gente que coloca Deus como aquele velhinho, né, lá no céu, né? Com o velhinho segurando alguma coisa. Não, não, não tem nada mais errado do que isso. Deus está mais novo do que nunca. A vitalidade da vida está em Deus. Por isso, temos jovem aqui, descubra a vitalidade em Deus. Temos anciãos aqui, descubra a vitalidade em Deus. Deus tem plano, Deus tem, nos traz a vida. Deus intervém na nossa vida. Esse Deus poderoso. Então, não deixe que um texto como esse que nós vamos trabalhar aqui atrapalhe você de continuar crendo que Deus intervém nas suas coisas. Mas nós precisamos ser honestos, como eu sou o pastor dessa igreja, se você não é dessa igreja, desculpe se você veio aqui hoje. Com todo respeito, eu quero ler esse texto com a minha igreja, porque é um texto que muitas vezes a gente não pode mais ficar equivocado sobre ele. Por isso eu convido a cada um de vocês, fique com a Bíblia aberta, Juízes capítulo 6, mantenha esse texto aberto, e a gente vai olhar com mais atenção o contexto da experiência de Gideão que nós acabamos de ler, para que a gente possa extrair de fato o que o texto bíblico nos diz. Nós queremos descobrir o que, é que o texto bíblico está nos dizendo. E aí eu convido você, mantenha a sua Bíblia aberta e nós vamos seguindo aí. Tudo bem? Então vamos orar mais uma vez? Queria que você curvasse sua fronte juntamente comigo. Pai, a gente crê mesmo em tudo nisso que nós falamos agora, no que nós cantamos. E a gente tem expectativa que o Senhor, apesar da minha limitação, que o Senhor fale hoje. Pai, que o Senhor possa usar esse texto e aquilo que a gente tem para comunicar, que o seu nome seja glorificado, exaltado, que se sua palavra for revelada nessa noite, pelo teu Santo Espírito, a gente sabe que a gente vai levar a melhor parte para nós. Tem misericórdia na minha vida, guia cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Se você está com a Bíblia aberta, capítulo 6 de Juízes, logo no verso 1, a gente já vê que o contexto de que o fizeram que era mal aos olhos do Senhor. Se algo comum que acontece no livro de Juízes, é isso. O povo sempre se levantando para fazer aquilo que o Senhor não aprovava. Só para contexto aí. Juízes está ali antes da monarquia, antes do primeiro rei, Saul, depois o grande rei, Davi. Então, Juízes é um período de 300 anos que o povo vai viver ali, nessa terra que eles estavam entrando. Lembra da famosa terra de Canaã? É essa terra. E esse povo passa ali em torno de 300 anos, nesta época muito complicada. Chega a ser, talvez, a época mais de baixo nível moral do povo de Israel. Fizeram coisas horrendas. E o texto está nesse contexto. Se você está lembrado aí, um capítulo anterior é a grande Débora, aquela juíza espetacular que salva o povo. Então, nós estamos agora com o povo, mais uma vez, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, diante do Senhor. E o texto diz que eles estavam, então, nas mãos dos midianitas, que era um povo adversário, e já fazia 7 anos que eles estavam nessa condição. O povo era julgado, subjugado, na verdade, de forma cruel, e vinha sendo reduzido a um estado de miséria. O texto vai dizer isso, de extrema pobreza. Verso 6, olha para você ver. O povo estava numa extrema pobreza. E então o Senhor ouve o clamor do povo e resolve intervir, mesmo o povo fazendo o que era mal aos olhos dele. Verso 12, diz que o anjo do Senhor apareceu a Gideão, o nosso personagem, e disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O Senhor está com você, guerreiro corajoso. É o que o anjo diz, mas nós sabemos que Gideão não se via assim. Gideão, na verdade, ele estava trabalhando no dia a dia. Aqui, amados, verso 12, nós já vemos uma manifestação sobrenatural. Não se vê anjo assim em qualquer momento. Alguém anda vendo anjo por aí? Não. Não se vê. Mesmo nessa época que havia manifestações como essa, não era comum. Então já era algo extraordinário. Nada de Deus, amado, vai ser algo natural, é algo extraordinário. É o que está acontecendo aqui, uma manifestação extraordinária, um sinal extraordinário. O anjo do Senhor aparece a Gideão, e Gideão, ele estava trabalhando. Se você olhar, ele estava malhando o seu trigo, inclusive no lugar errado. Por quê? Porque ele precisava de segurança, era um tempo de insegurança. Amados, o Gideão estava envolvido nas suas coisas, no seu dia a dia. O texto não diz que Gideão estava orando e buscando a face do Senhor. Não quer dizer que ele não fazia isso. Eu tenho para mim que ele não fazia, pelo contexto. Então, o Senhor aparece a ele não porque ele estava orando, fazendo jejum, clamando, ele, Gideão. Gideão estava no dia a dia, distraído com as suas coisas, com as suas ocupações, como cada um de nós. E o Senhor resolve aparecer a Gideão. Verso 13, Gideão, então, quando vê aquilo, ele começa a expor as suas dúvidas. E mais, as suas queixas sobre o cuidado de Deus. Ele vai dizer aí, repara aí na Bíblia: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão os milagres de que os nossos pais falaram? Agora, Senhor, o que eu estou vendo, é o que ele está dizendo, é que o Senhor nos abandonou, o Senhor nos entregou nas mãos dos midianitas. Então, quando ele vê o anjo, a primeira coisa que ele faz é colocar diante de Deus as suas questões, os seus questionamentos. E eu fiquei pensando, não é assim conosco? Quantas vezes nós estamos diante do Senhor? E quantas vezes nós estamos nos momentos turbulentos da nossa vida? Nós começamos a apresentar os nossos porquês, Senhor. Por que isso? Onde é que o Senhor estava? Aquela sensação de abandono de Deus. Alguém já sentiu isso? As coisas estão ruins, parece que Deus nos abandonou. Assim estava Gideão. Senhor, onde é que está aquele Deus poderoso do passado? E ele está perguntando ao Senhor: o Senhor nos abandonou nessa situação? Sentimento de abandono. Verso 14 a 16, tem uma informação importante aí que revela um pouco mais sobre esse nosso herói aí. E eu queria ler com você na versão que eu tenho, vai ser projetado. Verso 14 a 16. Então o Senhor se voltou para ele, Gideão, e disse: vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés e eu sou o menos importante da minha família. Certamente estarei com você, disse o Senhor. E você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Amado, essa mensagem está muito clara. Deus fala para Gideão algo muito direto. Vá com a força que você tem e liberte Israel. Deus estava olhando para aquele moço com a ótica da eternidade, que já tinha dito antes, poderoso guerreiro. Ele mesmo não se via assim, acontece conosco. Muitas vezes a nossa identidade está confusa fora de Deus. E é preciso que nós lembremos quem nós somos em Deus. Qual é a sua identidade em Jesus? Jesus já transformou a sua vida. Jesus precisa mudar a sua vida. Digital de Cristo tem que estar no teu coração. Para que você tenha a sua identidade bem resolvida. Não era o caso de Gideão. E Gideão, ele parece que não houve uma fala de Deus importante, certamente estarei com você. Você destruirá os midianitas. Aqui nós temos uma ordem nesse verso, nós temos uma afirmativa e nós temos uma promessa. Uma ordem, uma afirmativa e uma promessa. O que se faz com os imperativos de Deus? O que se deve fazer com os imperativos de Deus? Uma ordem. O que se deve fazer com os imperativos de Deus? Obedecer. E o que se deve fazer com as afirmativas de Deus? Crer. Com as promessas de Deus? Confiar, descansar. Então, Deus estava colocando diante de Gideão a capacidade de, com a obediência dele, ele poder vivenciar algo extraordinário. Eu estarei certamente com você. Você vai destruir aquele exército poderoso, como se fosse uma única pessoa. Gideão, amados, infelizmente, o nosso herói aí, ele não faz nem uma coisa nem outra. Ele nem obedece e nem confia. Muito parecido comigo. Muito parecido com você. Nós temos dificuldades em obedecer. Nas quartas-feiras, nós trabalhamos sobre isso. Nenhum de nós gosta de receber comando. Quem é que gosta de ser mandado aqui nessa vida? Nenhum de nós gosta. E a nossa relação com o Senhor é uma relação de obediência. Mesmo ele nos chamando de amigo, ele não é o brother, onde eu fico de qualquer jeito. Então, existe uma relação da fé com obediência. E você vê isso em vários momentos na Bíblia. Semana passada, a gente viu isso em Abraão. Abraão obedeceu e vivenciou algo extraordinário. Nós falamos sobre a paternidade de Abraão. Então, existe uma relação direta entre fé e obediência, entre fé e descansar no agir do Senhor. Mas, muitas vezes, nós somos daqueles que não agimos assim. Verso 17, vai mostrar o quanto que Gideão ainda tinha uma fé fraca. Ele tinha fé, mas ainda tinha uma fé fraca, sem discernimento. Porque ele vai colocar em dúvida se, de fato, aquele anjo era um mensageiro do Senhor. Ele chega a dizer assim: se de fato posso contar com a tua ajuda, dai-me um sinal de que é mesmo o Senhor quem fala comigo. Você consegue ter discernimento quando a voz é do Senhor e quando não é? Um dos aspectos daqueles que caminham com o Senhor, que tem fé, é discernimento. Lembra, Deus não vai pedir algo que seja incoerente com o caráter santo dele. Tem muita gente entrando em portas abertas, achando que é de Deus. E não é de Deus. Falta discernimento. Porque muitas vezes nós estamos com crença e não com fé. Gideão teve essa dificuldade. Ele não sabia se aquele emissário do Senhor era a resposta de oração. Ele estava em dúvida e ele pede um sinal para saber se é mesmo o Senhor quem fala comigo. Está aí, verso 17. Eu acho que esse moço tinha que trabalhar na secretaria de trânsito da nossa cidade. Vai gostar de sinal assim lá longe. Mais uma vez ele está pedindo sinal. Seria um excelente, né, secretário aí para ajudar a gente. Mas olha o verso 18 a 20. 18 a 20, você vai ver que Gideão pede para o anjo esperar para receber a sua oferta. Ele pede, não, se é o senhor mesmo, então aguarda aí que eu vou preparar uma oferta. É o costume da adoração da época. Então, a prova seria isso. Então, o que acontece? E, de fato, o anjo espera, ele vem com a oferta. O verso 21 é fantástico. O verso 21 vai dizer que, então, o anjo do Senhor tocou na carne, nos pães, com a ponta da vara que estava na sua mão. O que diz o texto? E o fogo subiu da pedra e consumiu tudo que Gideão havia trazido. Estava inaugurado a ação automática para ligar o fogão, né? O fogo saiu da pedra, consumiu tudo. Algo espetacular, e diz que o anjo desapareceu da frente dele. Amados, Gideão, na sua fraqueza, não na sua fortaleza, na sua confiança, na sua fraqueza, ele pede um sinal. E Deus, misericordioso que é, responde de uma forma pirotécnica. Amados, é fogo saindo da pedra e está queimando tudo. O negócio é espetacular. Não sei se você já viveu isso, eu nunca vivi algo desse tipo. De sair fogo assim é o Senhor, e ele não tinha dúvida. E o texto vai dizer mesmo, ele não tinha dúvida. Depois daquela experiência, verso 22 a 24, vai mostrar que ele percebeu que era uma manifestação de Deus. Olha aí. Então agora ele percebeu. Inclusive ele fica temeroso de ser consumido. Ele diz aí, eu vi Deus face a face, agora ai de mim. Aquela ideia de que nenhum ser humano é capaz de estar na frente de Deus sem ser consumido. Então ele teve plena consciência. Ó soberano Senhor, estou perdido. Vi o anjo do Senhor face a face. É o que está escrito aí. E agora é lindo isso que acontece. Você está conseguindo me acompanhar até agora? Até agora, esse moço era um homem de fé ou não? Até agora não. Mas olha que lindo. Ele tem uma resposta muito bonita aqui. Depois desse episódio, Gideão responde com adoração. Ele vai construir um altar e ele vai ter ali uma experiência de paz. Ele não está mais em guerra. Pela primeira vez, Gideão, então, manifesta no livro esse altar onde ele batizou como Javé Shalom, o Deus da paz. E ele marcou aquilo ali. Amados, resposta de adoração é um bom caminho para nós. Mesmo quando nós ainda não temos uma fé amadurecida. Mesmo em dúvidas, fala para o teu coração, adore o Senhor. Decida por adorar o Senhor. Não decida saber todas as coisas para erguer uma adoração ao Senhor. A gente aprende isso com Gideão, mesmo ele ainda dúbio na sua fé. Por isso que ele é muito parecido com a gente. Verso 25 a 32 é um grande momento que a gente não vai explorar muito agora, é quando Gideão vai derrubar o altar de Baal e Acerá. São deuses pagãos, muito fortes ali entre o povo, lamentavelmente, mostrando que existia muita idolatria no meio do povo, mas presta atenção se você já leu com calma, muita idolatria na família de Gideão, porque Deus vai pedir para Gideão derrubar um altar que estava na casa do pai dele. Então ele faz isso, faz um ato interessantíssimo. Mas o que eu quero trazer aqui, quando a gente pensa que agora, poxa, Gideão reconhece que é o anjo do Senhor, faz um altar de adoração, tem uma experiência com o Senhor, inclusive ele tem agora uma experiência ali de derrubar lá o altar de Baal, ele é livre de uma situação complicada, agora a gente acha que Gideão agora vai pegar. Aí você se depara com o texto da lã. Quando você acha que ele vai avançar na fé, ser mais confiante nas intervenções, nas promessas de Deus, vem o caso da lã. E esse caso específico que nós queremos, mais uma vez, voltar. Verso 36. Se você reparar, o verso 36, o texto vai dizer que Gideão, ele parte de uma dúvida. Ele não parte da fé. Ele não parte de uma confiança. Então Gideão disse a Deus, se de fato vais me usar para salvar Israel, como prometeste. Se de fato vais me usar, Deus já tinha prometido para ele. Gideão ainda não estava seguro que o próprio Senhor já havia dito a ele. Ele tinha esquecido. A primeira manifestação do Senhor, de forma espetacular, é: poderoso guerreiro, você vai derrotar, eu estarei com você. E você vai derrotar como se fosse um único homem. E ele, mais uma vez, chega e pergunta: se de fato vais me usar. Amados, a fé não é brincadeira. Esse moço aqui, ele não parte da confiança, ele parte da dúvida. Tudo bem, para mim e para você, partimos da dúvida. Eu entendo assim. Porque, na verdade, a minha fé, ela precisa de um gatilho, a revelação de Deus. E muitas vezes são nas nossas incapacidades mesmo que Deus vai nos despertar. Gideão estava aqui, colocando em dúvida se o Senhor estaria com ele. Amado, Gideão ainda não estava seguro naquilo que Deus falou, naquilo que Deus prometeu. Você consegue entender que era uma demonstração de insegurança e não de fé? Pedir sinal a Deus, Gideão estava demonstrando uma insegurança e não uma confiança. Como já vimos, Deus havia prometido ajudá-lo e não fez só num sentimento, Deus fez isso com sinais espetaculares. Verso 39 denuncia a própria dificuldade em crer de Gideão. O verso 39 diz: então Gideão disse a Deus: peço que não fiques irado comigo, mas que me permitas fazer mais um pedido. Amados, ele mesmo percebeu que Deus não estava gostando da sua demonstração de incredulidade. Senhor, tudo bem, beleza, o Senhor falou, agora eu posso fazer mais um pedido para ver se é de fato isso? Ele mesmo se entrega. Ele sabia que ele estava com muita dificuldade em crer. Gideão, na verdade, tinha mais uma demonstração de incredulidade do que de fato de fé. Quero voltar mais uma vez. Há uma diferença entre crença e fé. E eu quero trazer uma frase aí para nos ajudar. Uma conclusão que eu tenho é que a lã de Gideão não é um sinal de fé. Olhando para o texto, é o oposto disso. Não é uma busca pela vontade de Deus. Deus já tinha revelado a vontade. É uma busca desesperada por segurança. E ele já sabia claramente qual era a vontade de Deus. Gideão sabia qual era a vontade de Deus. E a sua relutância em pedir sinal é porque ele queria segurança. Ele não queria saber da vontade de Deus. Ele queria, na verdade, uma resposta para ele se sentir bem, seguro. E acho que aqui que é o problema de Gideão, aqui é o meu problema, é o seu problema. Nós queremos lidar com um Deus que é transcendente, todo-poderoso, como cantamos aqui, como já manifestamos a nossa credulidade. Mas nós não queremos ficar nas mãos desse Deus sem entender todas as coisas. Nós temos dificuldade com Deus que não responde do jeito que eu quero. Então eu começo a barganhar com Deus. Tem limites para Deus. Deus foi muito misericordioso com Gideão. Eu espero que seja comigo e com você, e eu até percebo que ele tem sido. Então, pedir sinais a Deus pode ser não uma demonstração de ousadia, mas de fraqueza e de incredulidade. Perigoso para nós. Ele estava relutante em fazer o que Deus lhe tinha ordenado, o que Deus tinha chamado ele para fazer. E não é fácil responder ao chamado de Deus. E não é só pastores. O chamado de Deus para a sua vida. Não é fácil. Muitas vezes nós ficamos relutantes mesmo em fazer aquilo para qual nós somos chamados. E ficamos com desculpas ou relutância e vamos empurrando o máximo que pudermos. Por isso que tem muita gente esperando o espetacular de Deus de coisas que já está clara na palavra para nós. Já tem vontade de Deus revelada para você há mais de 6.000 anos. E muitas vezes nós estamos ainda buscando a vontade de Deus. Jesus disse coisas para nós que é revelação direto do trono há mais de 2.000 anos. E nós ainda em dúvida sobre o senhorio de Jesus. O que podemos, amados, tirar disso aqui é que essa debilidade da fé de Gideão tinha noções pagãs que ele trazia com ele. Gideão demonstra algum incremento pagão na sua fé e faz sentido, sabe por quê? Porque tinha uma influência do contexto da sua sociedade que era extremamente paganizada naquele momento. Tanto é que na casa de Gideão tinha um altar a Baal e a sua companheira da divindade, Aserá. Então, é como se Gideão pegasse os cacuetes da crença do seu tempo. E ele agora está trazendo para a sua relação com o Deus poderoso esses cacuetes. Nada mais parecido com o povo brasileiro. Nós somos uma nação sincrética na sua maneira de crer, na sua maneira de crença. E nós trazemos isso. Por mais que a gente, às vezes, negue no intelecto, nós ainda agimos de forma, muitas vezes, que não condiz com a fé cristã, tá-se mais para o paganismo. Vira essa boca para lá, pastor. Paganismo. Muitas vezes nós não nos apercebemos, porque é o nosso contexto. Eu quero livrar a pele de Gideão, gosto dele. Amado Gideão está lá na frente, lá mostrando para a gente que ele, de fato, vai cumprir. Na quarta-feira alguém perguntou, mas Deus acabou não usando Gideão? Sim, Deus vai fazer independente disso. A pergunta é, você quer participar do movimento de Deus ou quer ficar fora? Deus é livre. Ele ia libertar o povo, ele convocou Gideão. Ele está convocando cada um de nós aqui para viver com ele, participar da história de redenção dele. Essa é a missão dos peregrinos. O que pode, amados, interferir na minha fé, torná-la fraca, é quando eu estou não percebendo que eu tenho alimento para ela e estou alimentando ela nas expectativas ou experiências à minha volta. E hoje tem muita coisa em volta. Você ouve muita coisa de gente que você nem conhece, que está falando um monte de coisa, está cantando um monte de coisa para você. E você acha que isso é fé cristã. Isso pode estar mais maculado do que lixo de puleiro de pato, sei lá se tem. Mas nós estamos vivendo um tipo de influência que a gente traz para a nossa fé e acha que é assim. Hoje eu queria desafiar a minha igreja a ler um texto como esse e você rejeitar que muitas vezes você foi ensinado de forma errada ou aprendeu, pegou o cacuete. Amados, o que eu queria só lembrar aqui, não vou explorar isso hoje, quando Gideão é desafiado por Deus, e ele tem as questões de dúvida dele, mesmo assim Deus faz com que ele tenha a primeira experiência dele na família dele. Olha que interessante, por ordem de Deus, ele destrói um altar pagão e erege em cima daquele altar, um altar ao Deus verdadeiro. Talvez o que eu e você precisamos é destruir as influências pagãs que estão na nossa fé, que talvez vieram da sua família, ou que ainda estão próximo demais de você. Talvez o desafio seu hoje é destruir, para que de fato o altar ao Deus verdadeiro, o correto, possa ser a sua experiência. Valores familiares, da cultura, é difícil e muitas vezes a gente não entende que isso está sendo obstáculo de termos discernimento da vontade de Deus na nossa vida. O que, que precisa ser queimado, destruído, para que você possa ter revelações do Senhor em resposta às suas orações? Pedir sinais, amados, é mais uma demonstração de incredulidade e fraqueza na fé do que um gesto de ousadia espiritual. Muitas vezes podemos confundir misticismo com espiritualidade. Precisamos ficar atentos para não sermos atraídos por práticas de crendices, de crença. Recentemente, uma pessoa, e Deus sabe a intenção do coração dele, mas eu volto a dizer, Deus é livre. Deus não depende da minha intenção ou da minha vontade de tal ou não. Deus é Deus. E essa pessoa, ela veio com todo respeito, amados. Respeito mesmo. Naquele contexto não fazia sentido nenhum mesmo. Ele veio com um potinho de azeite, de óleo, e ele disse, esse óleo é lá de Jerusalém, e eu queria orar para te transferir três bênçãos que eu preciso te passar. De onde ele tirou isso? O óleo em Jerusalém quer dizer o quê? Com todo respeito. Fui educado com ele, tudo bem, não precisa saber os detalhes. Mas esse tipo de coisa é agregada à fé, ao ponto de eu achar que um óleo de Jerusalém hoje, ele é mais poderoso, se é que é algum óleo poderoso, do que qualquer outro óleo. Ah, não, mas ele tem fé. Não sei se ele tem fé, eu respeito. Talvez ele tenha mais crença do que fé. Eu respeito. E muitas vezes nós somos assim. porque é muito forte. Amados, o que eu quero trazer hoje, não vamos confundir misticismo com espiritualidade. Muitas vezes nós estamos transferindo para objetos, para sinais, coisas que Deus já comunicou. Não é assim que Ele age. Agora, Deus é livre. Você pode contar a sua experiência. Pastor, mais uma vez, ok, é a sua experiência. Louvado seja Deus. A sua fé foi fortificada por causa disso. Você melhorou ou você continua ainda naquela vibe? Os irmãos já sabem de experiências de resposta miraculosa de oração que nós tivemos na nossa família. A crença, amados, a crença espera algo de Deus. A fé descansa no que Deus é e já fez. A crença espera algo de Deus. A fé descansa no que Deus é e já fez. Então, hoje eu percebo que tem muita gente forte na sua crença, mas fraco na sua fé. E eu percebo que no Novo Testamento, a igreja ela nasce no Novo Testamento com a bagagem de ensino e de promessas, de profecias que vieram no decorrer da história do Antigo Testamento. Por isso que eu estou destacando o Novo Testamento. No Novo Testamento não vemos como padrão buscar sinais. Se você olhar o Novo Testamento, o que aconteceu com o derramamento do Espírito Santo, dali para frente, você vê que não é a busca de sinais. Nos parece problemático demais querer saber a vontade de Deus em coisas específicas o tempo todo através de sinais. Tem gente que fica o tempo todo para a vontade específica da vida dela, pedindo que Deus se manifeste em sinais. Eu não sei se esse é o padrão, se essa é uma confiança, se é mais uma preguiça, com todo respeito, uma imaturidade, do que de fato uma fé desenvolvida. Então, eu até entendo que alguns casos pontuais, experiências individuais, isso pode acontecer conosco. Você precisa, às vezes, ser sacudido por Deus, e talvez você vai lembrar da sua conversão logo quando você nasceu na fé, umas coisas assim, espantosas. Nós somos seres temporais, nós precisamos avançar e precisamos de tempo para isso, nós somos seres limitados. Nós somos sujeitos às pressões, às variações da família, do contexto. Então, a nossa fé, ela não é automática. Então, é claro que nós, muitas vezes, passamos por dúvidas, dificuldades, e Deus, pela misericórdia dEle, manda até um anjo. Mas não nos permite, amados, entender que são ensinamentos do padrão bíblico. Com todo respeito, não é. Então, eu quero finalizar lendo alguns textos bíblicos. Você tira a sua conclusão. O que eu quero dizer é que Juízes 6 não é uma prova de fé. É uma prova de incredulidade. E eu queria ler com você alguns textos. Romanos 12, 2. Não imite o comportamento e os costumes deste mundo. Esse mundo é pagão, gente. Mas deixem que Deus o transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Quer experimentar a perfeita vontade de Deus? O texto está dizendo como fazer isso. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ele nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Você quer fazer o que é certo? Toda a Escritura de Deus. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Precisamos continuar crendo que Deus fala, a sua maneira é revelada na palavra de Deus. Hebreus 1, 1 e 2. Por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas agora, e agora, nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas por meio de quem criou o universo. Você não está seguindo qualquer um, é aquele que criou o universo. Marcos 8, de 11 a 13, uma experiência com Jesus. Alguns fariseus vieram ao encontro de Jesus e começaram a discutir com Ele. Teólogo gosta disso, né? Incrédulo também. Para pô-lo à prova, exigiram que lhes mostrasse um sinal do céu. Ao ouvir isso, Jesus suspirou profundamente e disse: por que este povo insiste em pedir um sinal? Eu lhe digo a verdade, não darei sinal algum aos homens dessa geração. Então ele os deixou, entrou de volta no barco e atravessou para o outro lado do mar. Oh, misericórdia. Filipenses 4, 6 a 8, finalizando. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Coloque a sua mente nessas coisas e você vai começar a experimentar a vontade de Deus de forma muito clara. E eu quero terminar com essa frase. Antes de querer pedir sinais a Deus para saber da sua vontade, cabe primeiro a pergunta: o que a palavra de Deus me diz sobre isso? Que Deus abençoe a minha igreja, abençoe você. Que Deus possa se revelar a você da forma mais espetacular do mundo. E que você seja um homem, uma mulher, um menino de fé e não de crença. Que Deus complete o que Ele tem para mim e para você. Amém, amados?